passamos a apresentar Escala Brasileira.
Estamos começando mais um Escala Brasileira. O convidado de hoje é Niger, da Nigroove. Tudo bem, Niger?
Tudo ótimo, Cebite. Tranquilo.
Pela primeira vez aqui na Rádio Senado.
Uma satisfação estar falando com vocês. Com vocês todos, com o Brasil inteiro.
Nos conhecemos lá no Festival de Ibiapaba, né?
É, o Festival União da Ibiapaba, conhecido como FUI.
FUI.
Eu fui.
Eu também. Muito bem, vamos falar aí sobre a tua formação musical, o que, que você ouvia quando era criança que tenha contribuído para formar o gosto artístico.
Legal, eu vi muita coisa que estava acontecendo no Rio de Janeiro nos anos 80. O aparecimento daquele pagode, o primeiro pagode que foi do pessoal do Cacique de Ramos, o Arlindo Cruz, Sombrinha, Zeca Pagodinho, Jorge Aragão, né? Almir Neto, tava rolando aquilo tudo. Jovelina Pérola Negra.
Olha só, só elite, né?
Tava acontecendo tudo aquilo, né, à minha volta. As rádios cariocas estavam tocando muito daquilo, que era uma nova galera do samba. E ao mesmo tempo eu ouvia muito Beatles, né? Desde os 9 anos que eu escuto Beatles, então foi uma mistura interessante. Fora as coisas do Domingão do meu pai, né? Que era Roberto Ribeiro, Roberto Silva, Dalva de Oliveira, Ataúfo Alves. Então foi uma salada muito boa.
Bastante informação boa aí, né? Mas principalmente sim, do samba, né? E
sim,
acabou que você acabou no gênero black, mas até chegar lá a gente vai conversar mais um pouquinho.
Ah, porque aí tem umas coisinhas que estavam no caminho, né? O Hildon, o Cassiano, o próprio Tim Maia, né? Tem essas coisinhas também. O James Brown, né? Que eu fui tendo acesso a essas coisas. Meu padrinho me mostrou Tim Maia. Interessante, é uma informação que até eu tinha.
E você começou a se interessar em ser músico quando?
Eu brincava com um galho de árvore de ser um contrabaixo, né? Tocar como o Paul McCartney. Mas nunca tinha pensado em nada de nunca tinha. Eu sou de uma família que o pessoal gosta de cantar. A família da minha mãe gosta muito de cantar, né? Mas tudo amador, tudo na brincadeira. E um dia um conhecido do meu pai deixou um violão lá em casa, guardou o violão lá em casa, e quando meu pai percebeu, eu tava tocando violão, assim, tava brincando de tocar, né?
Uhum. Aí surgiu o gosto musical.
Sim, com 16 anos ele me deu um violão, aí sim. Aí eu comecei a tocar com a afinação errada, porque do jeito que chegou eu toquei. Aí eu tive que reaprender meses depois.
Já aprendeu viciado ali na...
Porque do jeito que chegou, né? Ele nunca foi... Apesar do pai dele ser uma pessoa muito musical, meu avô, por parte de pai, era um cara que já fazia, na época dele, instrumentos com sucata. Né? O meu avô era um cara à frente do tempo dele. Meu avô fez cada coisa que a gente ia precisar de um programa para contar as peripécias do meu avô, um cara super calado.
Mas nós vamos falar no próximo bloco aí, o Niger. Vamos chamar a primeira música de hoje?
Vamos lá. A gente pode... Vamos de Falador Passa Mal. Falador Passa Mal é uma faixa, uma composição do Jorge Ben, ou Jorge Benjor, como queiram, que foi gravada pelo Originais do Samba, e com o Nigroove ganhou um peso, né, de samba rock and roll. Vamos curtir aí, para todo o Brasil.
Você mentir, você vai se machucar. Novamente aqui estou, você vai ter que me aturar. tipo de malandro é você, que não sabe o que diz. Cuidado que muita mentira você pode perder o nariz. Sabe, eu vou te dar um alô, que é pra você se marcar. Sabe, eu vou te dar um alô, que é pra você se marcar. Se você saiu por aí e não conseguiu arranjar alguém, deixe que alguém saia por aí e consiga arranjar você, porque falador se vai.
Esse é o Escala Brasileira, Niger, do Negroove, é o convidado de hoje. Niger, você falou que o seu avô fazia instrumentos de sucata. Como é que era isso? Como é que era o processo dele? Ele pegava sucatas gerais, assim, e ia montando?
O meu avô, por parte de pai, meu avô paterno, ele era um cara intuitivo, né? Quando menos se esperava, ele tinha criado alguma coisa, né? Pegava nylon ou arame, algumas coisas, e fazia os instrumentos, fazia cavaquinho com lata de goiabada. Era um cara estranho. Muito interessante.
Mas era livre, né? Porque é preciso ter um senso de liberdade grande para exercer
grande.
Isso aí, não é não?
Eu acho que a liberdade que ele não tinha na vida, porque a minha avó dizem, né? Eu não a conheci. A minha avó era muito austera, muito dura com ele. Eu acho que ele se libertava na criatividade, nos instrumentos, né?
Tá certo.
Tem um caso muito interessante. Ele pegou um caminhão totalmente destruído, caminhão pegando chuva, e ele pegou esse caminhão em meses, ele consertou esse caminhão, né? Ele pediu pro proprietário, né? Posso pegar esse caminhão? O cara pensou que ele fosse usar como sucata, ok?
Uhum.
Aí ele pegou esse caminhão, mexeu no caminhão por meses e fez o caminhão andar.
Olha só.
Começou a ganhar dinheiro com o caminhão. Aí o dono do caminhão, vendo que ele estava conseguindo, pediu o caminhão de volta. Aí ele, como assim? O cara não me deu o caminhão. Não, mas o cara cresceu o olho, né?
Uhum.
Aí ele pegou todos os parafusos e tudo que ele colocou no caminhão, ele tirou e devolveu do jeito que ele encontrou. Tudo. Então o cara calado, ele não deu um pio, ele simplesmente ele tirou tudo e foi embora. É uma pessoa muito interessante. Eu só sei de histórias, não pude conviver muito com ele. Mas eu sei que desses dois caras, eu vou aproveitar e falar do outro e fazer justiça, tá? O outro, cara, ele aqui no Ceará, ali no Acaraú, ele teve uma banda que foi famosa numa época, isso acho que anos 20, anos 30. Ele era um bom músico de lá, dono de uma banda. Isso eu só fiquei sabendo muito depois, porque quando eu conheci meu avô, ele era carpinteiro. Ele tinha largado a música.
Ah, então na época ele já não vivia mais da música.
Não, eu conheci meu avô de bonezinho, careca, lá mexendo nas coisinhas dele, falando devagar. Anos depois eu fui descobrir que ele tinha uma banda, ele era um músico, ele é um cara que viveu daquilo por um bom tempo.
Ou seja, tava no sangue, né?
Tá, vou só descobrir depois, né? Depois dessa história do violão que eu descobri, que foram me contando as histórias dos meus avós. Mas eu acho que os dois, né? Esses dois caras me trouxeram no colo de algum jeito.
Muito bem. A segunda música de hoje, nega?
Moçada, a gente vai ouvir agora Santo Samba, numa versão bem particular de Negroover. Curta aí, recomendo.
O samba é um santo remédio pra quem quer viver. Todo mundo junto! Parei pra pensar um pouco, quão louco está o mundo, do jeito que as coisas andam, um dia ainda largo tudo. Os santos estão pirando, não dão conta da demanda. Se eles saltam de banda, nos resta seguir cantando. Deixa as mágoas para trás, deixe tudo que não presta. Desliga os problemas e chama os amigos pra festa. Deixa as mágoas para trás, deixe tudo que não presta. Liga os problemas e chamo os amigos pra fazer a festa. Parei pra pensar um pouco, quão louco está o mundo, do jeito que as coisas andam. Um dia ainda largo tudo. Os santos estão pirando, não dão conta da demanda. Se eles sartam de banda, nos resta seguir cantando. Deixa as mágoas para trás, deixe tudo que não presta. Desliga os problemas e chama os amigos pra festa. Deixa as mágoas para trás, deixe tudo que não presta. Desliga os problemas e chama os amigos pra festa. Deixa as mágoas para trás, deixe tudo que não presta. Desliga os problemas e chama os amigos pra festa. Eu vou cuidar de samba, vou cantar pra valer. O samba é um santo remédio pra quem quer viver.
Você está acompanhando a Escala Brasileira. Nigger, do Nigroove, é o convidado de hoje. Nigger, vamos fazer justiça aí, o pessoal do... O que é o Nigroove, afinal? É um projeto? É um grupo? Como é que você define?
Vamos lá, para o pessoal ficar ligado, é Nigroover. N-I-G-R-O-O-V-E-R. Isso. Nigroover. Nigroover é um conceito, né? Hoje mais que isso, mas nasceu como um conceito para difundir, para valorizar as raízes africanas, as raízes da música negra, tanto nacional quanto internacional. Hoje é mais que isso, hoje é mais que um estilo, hoje é uma família, hoje é uma marca. Eu acho que eu costumo dizer que é a banda mais querida da cidade de Fortaleza, Ceará. Porque a gente não tem esquemão, a gente não tem padrinho com grana, nem com panela, né?
Uhum.
E a banda está consolidada, a banda tem muita gente que curte, tem muito apoio de público, né?
Claro.
Porque bem, você trabalha com verdade.
Você falou aí sobre a música black internacional e a black music brasileira, a música negra brasileira. Bom, em excelência, o samba seria o grande gênero
negra,
da
é,
música,
da,
não é isso?
Sim, sim.
Agora, esses gêneros tipo soul, até que cujos nomes vêm do inglês, né?
Uhum.
São de origem americana. Como é que você define? Você acha que nós já temos uma música negra brasileira desse tipo?
Temos. Infelizmente, a gente confunde muito as coisas. Por exemplo, o Claudio Zolli, né? Que não se fala, uhum, tanto nele hoje em dia. O Claudio Zolli, para mim, é um artista black. O Gerson King Combo, que eu tive notícias dele um dia desse tocando na Lapa, né? Encontrei com uma pessoa que curte Nigroove, e o cara, foi o Demetrio, acho que é o Demetrio do Academia, um grupo de samba daqui. Ele me contou que teve na Lapa e ficou surpreso de encontrar o Gerson King Combo tocando lá, né? Que muita gente aí não deve conhecer, não deve ter ouvido.
Aí eu falei... ele é lá da origem, né? Da origem da música negra brasileira, da black music, né?
Lá atrás, Tony Tornado, que a gente vê agora nas novelas, né? Pois é, aquele coroa já fez muita coisa pela black music brasileira. Desde a BR3, né? Aquelas ondas.
Você tem acesso, você pesquisa esse material dos anos... Começou no final dos anos 50, né?
A questão da black music?
É...
É porque, sim, tem a questão do rhythm and blues, né?
Isso.
Rhythm and blues, assim, eu costumo dizer que pra não tocar música negra, a gente tem que tocar polka. Porque se você vai tocar rock, né, o rock and roll veio do rhythm and blues, que veio do blues, que é uma música que é um lamento dos negros escravos, né, e tal.
E da mesma forma se diz que já tem o rock nacional, né?
Exatamente, né? Tem o... A gente... É por isso que eu gosto de dizer que a gente... Não é uma banda de samba rock, embora queiram rotular, né?
Uhum.
Aqui, principalmente em Fortaleza. A gente é uma banda de música negra. Aí o samba rock vem com a nossa pegada rock and roll. Samba rock and roll. a gente toca samba, toca funk, toca soul, mas toca com a pegada rock and roll, pra cima. Quem muito assiste bem. O show vamos... percebe.
Claro. Vamos à terceira música de hoje, já que você tá falando nesse assunto, quer chamar uma desse tipo?
Vamos sim, vamos tocar agora. Vamos fazer uma coisa do Curumim, a gente vai tocar Guerreiro do Curumim, que eu curto pra caramba.
Estamos apresentando Escala Brasileira.